Muito bom dia. Está com o Regional, está com o Politécnico, está a par do que mais importante acontece na região. Eu quase que podia começar esta conversa com Era uma vez, em 22 de outubro de 1922, um grupo de homens empenhados no bem-fazer decidiram fundar aquela que é hoje a Associação de Futebol de Coimbra. Quer queiramos, quer não, ela é uma das 7 associações mais antigas de Portugal. Sobre a sua presidência, nas comemorações deste 22 de outubro, neste seu 100º aniversário, está o professor Horácio Antunes, subejamente conhecido por todo o trabalho que tem vindo a desenvolver nos últimos anos à frente da associação. E eu começava, Sr. Presidente, bom dia, obrigado e parabéns. O que é que significa celebrar 100 anos numa instituição como esta, em que tem como objetivo trazer ao de cima aquilo que de melhor o futebol nos pode proporcionar? Bom dia.
Sim, bom dia. Em primeiro lugar, cumprimento todo o auditório, agradeço à Rádio Regional do Centro respondo dizendo que é, de facto, uma enorme alegria que atendo a este telefonema, na medida em que há 100 anos a Associação de Futebol de Coimbra foi finalmente constituída porque era uma necessidade que os clubes então já existentes, e para além de pessoas ligadas e já, digamos assim, amantes do futebol, sentiam essa necessidade de que era preciso uma entidade, uma associação que, acima dos clubes, pudesse organizar, por um lado, a competição desportiva, por outro lado, dar-lhe aquilo que era absolutamente necessário, para além da organização, dar-lhe o cunho disciplinar, porque, efetivamente, num campo de futebol, e naquela altura, se calhar de uma forma ainda mais visível, havia, por vezes, excessos que levavam a situações menos próprias. Mas eu penso que foi em boa hora que os clubes, então, e alguns dos clubes já existentes, e, portanto, nós devemos dizer assim, na altura formaram a Associação de Futebol de Coimbra, 3 clubes que ultrapassaram já há muito os 100 anos, o Sport Conimbricense, e começo por aqui por ser aquele que neste momento anda mais afastado propriamente das lides do futebol, uhum, a Associação Académica de Coimbra e o próprio União. Para além de pessoas ligadas à vida cívica da cidade de Coimbra, que de algum modo já eram seguidores do futebol, através destes clubes, e que constituíram, de facto, esta organização. O primeiro presidente da Associação de Futebol de Coimbra foi o Dr. Massimino Correia, em 1922, e poderíamos dizer assim, era de facto um cidadão de Coimbra, uma pessoa já com formação académica e que, alguns anos depois, acabou por ser, inclusivamente, reitor da Universidade de Coimbra. Uhum. Como se vê, o futebol, já nessa altura, mexia com toda a gente, não apenas as pessoas do povo, os cidadãos mais populares, mas também aqueles que, pela sua capacidade intelectual, já tinham atingido alguns patamares a nível do ensino. E, de facto, pessoas de muita importância passaram por aqui. Podíamos dizer que em 30, Abílio Lagoas já tinha sido presidente da Associação de Futebol de Coimbra e que em 31, 32 foi inclusivamente presidente da Federação de Portuguesa de Futebol. Eu diria que, para o meio futebolístico nacional, a constituição desta associação veio, de algum modo, encher, digamos assim, um vácuo que existia, na medida em que havia 2 grandes associações cujos clubes já se gladiavam e que, logicamente, estavam nas 2 associações mais antigas, Lisboa e o Porto, isto também porque, ao mesmo tempo, existia uma terceira, que era Porto Alegre, mas mais desfasada geograficamente e portanto, mais afastada deste intercâmbio futebolístico, que eram os campeonatos que já, ou as competições que já se disputavam, e era Lisboa e Porto, com os seus clubes, que faziam, de facto, a força toda do futebol português, então incipiente. E Coimbra, colocado ao meio, veio, de algum modo, salvaguardar algumas posições daqueles que sentiam que a rivalidade norte-sul, digamos assim, entre Lisboa e Porto, se começava a agravar, era preciso haver alguém no meio que pudesse contemporizar a situação. E posso dizer-lhe que isto, a vinda da Associação de Futebol de Coimbra foi muito bem vista pelos homens do futebol, mesmo aqueles que oriundos do Porto ou oriundos de Lisboa, e que tendo já estado também nos seus clubes locais, entendiam que esta terceira força metida aqui no meio era uma mais-valia que podia servir, de facto, para interagir entre os outros e pôr um pouco de calma, digamos assim, na competição.
Era o equilíbrio, no fundo.
E era o equilíbrio. E não é por acaso que, logo em 39, se dá um grande acontecimento, que é a organização da primeira Taça de Portugal, com aquele nome, Taça de Portugal, porque anteriormente houve competições, podemos dizer, análogas àquilo que hoje é a Taça, como, inclusivamente, houve competições análogas àquilo que hoje é o Campeonato Nacional da Primeira Divisão. E, portanto, tinham outros nomes. E a primeira que aparece com Taça de Portugal é, efetivamente, a de 39, curiosamente, que a Académica ganhou ao Benfica. E, portanto, logo aqui, digamos que a Associação fica numa situação muito válida, muito boa, muito interessante para os meandros futebolísticos nacional. E assim fomos crescendo, assim fomos andando, de facto, e tivemos pessoas importantes, outros foram aqui, inclusivamente diretores da associação, passaram para outros clubes para Lisboa, um presidente antigo da associação passou, e agora não te posso dizer o nome, a ser presidente do Sport Lisboa e Benfica, mas não posso deixar de falar de outros grandes presidentes que aqui passaram. O Dr. Guilherme de Oliveira marca um tempo e uma, eu diria, por duas passagens aqui, e uma ação desportiva altamente relevante, muito conhecida a nível nacional. O homem que conseguiu que a Académica, que então, cuja universidade tinha extinto a sua secção de futebol, conseguiu que a Académica continuasse a jogar na primeira divisão com o nome de, permitindo que o lugar fosse ocupado pelo clube Académica de Coimbra, com a mesma equipa jogando na mesma competição. Isto é de uma mais-valia, digamos assim, e de uma capacidade diplomática extremamente importante. Temos que dizer que foi de alto relevo, de grande relevância, esta ação do Dr. Guilherme Oliveira na situação então alcançada. Mas podemos dizer que o Lopes da Silva, saudoso Lopes da Silva, que também foi presidente aqui e que chegou inclusivamente a ser presidente da Associação da Federação Portuguesa de Futebol, e que ainda hoje há, talvez, a primeira grande competição em Portugal a nível de classes jovens, de formação jovem, do sub-14, que é o torneio Lopes da Silva, a partir do qual se começam a ver as primeiras esperanças para irem depois à seleção de sub-15 e depois à seleção de sub-17 e por aí adiante, até chegarmos aos nossos campeões da Europa. Pois, eu também não posso dizer, há tantos nomes marcantes de que aqui passaram. Alguns foram presidentes do Supremo Tribunal de Justiça e passaram pela direção desta associação ou pelo seu Conselho de Justiça, mais que um. Procurador-Geral da República também, e sem esquecer o Dr. Mota Pinto e o Dr. Lucas Pires. E, portanto, eu dito isto de uma forma muito rápida, claro que deixando para trás centenas e centenas,
claro,
de nomes,
sim,
coloco aqui, de facto, uma das grandes valias que esta associação colocou no dirigismo desportivo a nível nacional. Mas hoje falar apenas de passado é, de facto, muito bom, porque são 100 anos. 100 anos de vida permitem, efetivamente, dizer que passaram por aqui muitas tardes de glória, muitas tardes de alegria, muitas, com certeza, também tardes de menos alegria e até de alguma tristeza, porque o futebol, sendo uma modalidade de grandes paixões e de grandes arrebatamentos, é muito bom no positivo, mas também é muito mau no negativo. E, portanto, eu diria assim, hoje, com a maturidade que efetivamente já vamos tendo, podemos dizer que o que nos move estar aqui é fundamentalmente relançar o futebol em Portugal, para dizer assim, no Distrito de Coimbra, na Associação de Futebol de Coimbra. E, portanto, nós podemos dizer, hoje, graças à grande capacidade, também económica e financeira, mas acima de tudo organizativa, da Federação Portuguesa de Futebol, temos à nossa disposição, ou foram colocados à nossa disposição, alguns apetrechos, digamos, alguns meios que nos permitem, primeiro, conseguir vencer a pandemia, conseguir apoiar inclusivamente os nossos clubes, conseguir que a Federação colocasse à nossa disposição cerca de uma centena e meia de milhares de euros que permitiu, de facto, investir nos clubes, permitiu que as competições continuassem, fosse algum dinheiro diretamente para os clubes, mas fundamentalmente conseguíssemos que a organização toda se mantivesse em funcionamento e ainda dando mais valias aos clubes, retirando taxas, retirando pagamentos, dando inclusivamente bolas, dando inclusivamente testes para o Covid. E, portanto, fizemos com a Federação aquilo que ela constituiu como grande programa para os anos 22 a 24, que é o Crescer 24. E com essas medidas nós fizemos cinco grandes eixos. Mas eu começarei mesmo alterando a ordem que eles estão, sendo presente assim. É que foi possível dar apoio aos clubes, porque a Federação também pretende aumentar o número de atletas. E aumentar o número de atletas tem que haver, de facto, algum apoio. E alguma ação e algum trabalho dedicado por parte dos clubes para que isso aconteça, constituindo mais equipas, mas constituir mais equipas significa também mais encargos, mais custos, mais treinadores, mais coordenadores e amanhã mais despesas, logicamente. E é esses eixos que nos permitem, de facto, dizer que a nossa ação neste futuro próximo, nestes próximos dois anos, é ir mais às escolas, aos clubes, às câmaras municipais e integrar toda esta sociedade desportiva e social e autárquica no mesmo projeto que permita carrear para aqui todas as potencialidades de cada um. E como costumo dizer, quando os clubes trabalham, a associação pode apoiar e as autarquias podem estar ao lado ajudando também, podemos de facto conseguir aumentar o número de atletas. E este aumento do número de atletas não ficaria completo se não tivéssemos também uma grande preocupação em fazer o aumento dos atletas no feminino e, portanto, dando apoio também ao futebol feminino e à inscrição de atletas no feminino, indo também às escolas, captar mais alunos.
Aqui está uma área, o futebol feminino, em que fomos pioneiros. Fomos à Associação de Futebol de Coimbra.
De algum modo, quando tínhamos a União de Coimbra, e que era de facto uma das grandes equipas a nacional e que hoje de algum modo se perdeu. Tivemos de facto o Condeixa na primeira divisão, que agora a terceira divisão está na segunda, mas temos também o Cadima na segunda, o próprio Cadima chegou a andar na primeira, e portanto temos aqui dois polos femininos no meio, mas para além disso já temos outras equipas, porque temos mais equipas na segunda divisão nacional e na terceira divisão nacional feminina, com o Sozelas, com a Académica, com a União, com o Futsal, com o Futebol Feminino, Futebol de 11. E, portanto, são já cinco ou seis equipas a batalhar diariamente. E isto significa que nós, para que isto possa continuar a existir, para além de irmos às escolas, motivar os professores, levando kits às escolas, às AECs, aos próprios clubes ou aos núcleos que se constituam, podemos inclusivamente dizer que podemos ter uma verba para ajudar esses clubes a de facto dedicarem-se mais ao futebol feminino. Mas temos um outro polo que tem a ver com, e para isso nós também imediatamente conseguimos com esse apoio baixar as taxas de jogo. E, portanto, é uma situação que já anunciámos aos clubes. Vamos retirar toda e qualquer taxa de jogo das equipas da formação, masculinos e femininos, futebol e futsal, juvenis, iniciados, infantis e benjamins. Portanto, retirando essas coisas. Inclusivamente, permitindo que as inscrições dos petis e traquinas, em todas as suas vertentes, inscrição, seguro, cartão, possam ser absolutamente gratuitos nesses dois patamares, pedidos entre aquinas, que é a base de toda a nossa formação. E acho que todos os clubes devem ter, de facto, o máximo possível de petizes e traquinas. Jovens que hoje não têm onde brincar na rua e, portanto, podem ir ao campo de futebol, divertirem-se em conjunto com outros meninos e começarem a ganhar gosto pela atividade desportiva. E, portanto, essas inscrições serão gratuitas. E os jogos, como disse, dos benjamins, dos infantis, quer seja futebol de 7, quer seja futebol de 9, e dos iniciados e dos juvenis, passar a ser absolutamente gratuito para que possamos efetivamente ter mais jogadores inscritos e ter também mais condições para ter mais equipas. Um outro vetor que temos que colocar aqui na nossa ação, que é aquilo que nos deve motivar, que é, por exemplo, aos clubes que têm equipas femininas, mas não tenham ainda treinadores qualificados, nós iremos promover a inscrição desses responsáveis nos cursos de treinador, também de forma gratuita, para que eles possam, de facto, levar por diante o ensino às meninas e o fomento das equipas femininas a nível distrital, porque precisamos que apareçam muito mais equipas femininas. Depois, um outro vetor que nós já enviámos para os clubes logo no mês de abril, que é uma candidatura que todos os clubes poderiam fazer para aqueles que tivessem necessidade de arranjar balneários ou instalações sanitárias, gabinetes de apoio médico e equipamentos também do posto médico, eficiência energética, eficiência hídrica, equipamento de transporte e atletas, portanto, iluminação, inclusivamente iluminação do campo, mudando as iluminações normais para sistema LED, porque gasta muito menos e, portanto, haver uma contrapartida da nossa parte e nós, para esse efeito, temos verba na ordem dos 332 mil euros. Portanto, são tudo ações que nos permitem dizer assim, estas candidaturas a ser aprovadas serão financiadas a 50% a fundo perdido, portanto, e é uma mais-valia extremamente importante para os clubes. Por outro lado, a diminuição das taxas e de jogo significa também um benefício para os clubes na ordem dos 140 mil euros. Portanto, é com estas medidas que nós queremos voltar a crescer ainda mais, porque nós podemos dizer assim, há anos estávamos muito contentes quando conseguimos ultrapassar a barreira dos 3 mil atletas inscritos. Mas nós consideramos que os 3 mil atletas inscritos foi uma barreira no final do século passado, que a pouco e pouco, e de uma forma paulatina, mas sucessivamente em crescimento, foi aumentando, e hoje ultrapassa já os 8.100 atletas inscritos na Associação de Futebol de Coimbra. Fabuloso. E que nós queremos que efetivamente venha ainda a crescer mais, por forma a que o objetivo da Federação Portuguesa de Futebol de ter mais atletas inscritos e de ter também mais atletas femininos inscritos possa ser atingida muito rapidamente. Volto a pôr a situação no futebol feminino, porque eu penso que é extremamente importante para todos os clubes conseguirem ter uma equipa de futebol ou de futsal feminina em cada, eu diria assim, em cada sede concelho, mas também nas vilas maiores, que temos muitas, felizmente, no nosso distrito, poderemos também ter uma equipa dessas, de futebol ou de futsal. Era extremamente importante que todas estas localidades pudessem ter, e nós pudéssemos vir a fazer, campeonatos distritais com alguma capacidade, com um bom número de equipas e altamente competitivo. Era muito importante para nós e, de facto, encher-nos-ia extremamente de extrema alegria. Agora, há muitos outros vetores, porque nós queremos, de facto, que a nossa ação ultrapasse a idade normal da competição desportiva para termos também atividades de lazer. E hoje nós organizamos já, em conjunto com outros agentes, uma liga amadora, colaboramos com câmaras municipais organizando torneios concelhios de veteranos ou de ocupação de tempos livres. E, portanto, é isso que nós queremos continuar e continuar a aumentar no futebol de 11, no futebol de 9, no futebol de 7 e no futsal, porque penso que que é possível, mesmo nesses concelhos, quando não se pode ter equipas de futebol de 11, que se possa pelo menos ter equipas de futebol de 7 ou até equipas de futebol de 5 jogando o futsal em pavilhões. Portanto, nós queríamos é que uma maior gama também de pessoas de que já foram jovens, que já praticaram o futebol ou o futsal, mas que agora já não podem competir porque trabalham, porque têm os seus afazeres ou porque a sua própria condição física já não permite ter a mesma assiduidade,
e assim
por causa
esta
da idade, possam também ter uma ocupação de lazer da forma desportiva. Era extremamente importante e nós vamos tentar tudo nesse setor. Por outro lado, para que isto possa também correr de uma forma sistemática e nós possamos acompanhar toda esta atividade, vamos ter que colocar aqui mais agentes, digamos assim, no atendimento dos clubes, quer na parte informática, na parte do marketing, na parte da comunicação, para ter uma comunicação mais eficiente, e ao mesmo tempo também na parte desportiva, porque só temos um coordenador desportivo para o futebol e para o futsal, mas como são já muitos clubes de futebol e de futsal, se calhar vamos ter que ter mais um coordenador, pelo menos, para estar um no futebol e estar outro no futsal, e se calhar ainda vir a ter que ter alguns auxiliares nesta atividade toda que vamos levar por diante e que vamos empreender o mais rapidamente possível. O que significa que também vamos ter que reforçar a nossa capacidade informática para a comunicação com os clubes, ter alguns outros aditivos, chamamos-lhe assim, outros aparelhos tecnológicos que nos permitam uma melhor comunicação e, para além disso, transmitir melhor para fora. Porque nós hoje já fazemos transmissão de jogos dos campeonatos principais, mas não é o suficiente porque a qualidade não é a melhor. Precisamos ter, de facto, mais
porque as internets ainda não ajudam muito
para transmitir melhor, para conseguirmos dar o resultado no momento e para conseguirmos depois organizar algumas coisas como o volume da jornada, os comentários, as intervenções, tudo isso.
E tudo isso as pessoas podem acompanhar nas redes sociais da Associação de Futebol de Coimbra.
E a rede social, e portanto por isso é que temos que ter mais gente na parte informática e da comunicação, porque as redes sociais hoje também são uma mais-valia. E não é apenas para deixar comentários negativos, é para dar a conhecer a atividade, mas uma atividade sistemática daquilo que vai acontecendo ao longo da semana e também de toda a competição desportiva em toda a vertente nos fins de semana, porque o futsal começa muitas vezes à sexta-feira, vai até domingo, o futebol geralmente ao sábado e ao domingo, e às vezes com intervenções durante a semana, e portanto esta atividade tem que ser efetivamente muito bem seguida, e nós até agora nem sempre conseguimos fazer essa atividade da melhor maneira.
Mas o caminho faz-se caminhar.
A transformação tecnológica é para nós extremamente importante, e da transformação digital dos nossos servidores e também do nosso contacto diário e constante com todos os agentes. Por outro lado, dizer que é uma preocupação que temos transmitido aos clubes. Este ano batemos um recorde de clubes certificados, mas infelizmente apenas tivemos um clube licenciado. E hoje, nas equipas sérias, fundamentalmente do futebol, é preciso estar licenciado para poder subir aos campeonatos e às competições nacionais. E nós queremos que todos os clubes preferencialmente estejam certificados. Queremos que todos os clubes, se possível, e o mais rapidamente possível, sejam licenciados. Logicamente que hoje já temos mais de 40 clubes certificados, como disse, só um licenciado. Nós vamos dar apoio a todos os clubes que se inscrevam na certificação, dando uma quantia, e depois, ainda mais, por cada estrela obtida, quem tiver mais que 2 estrelas terá mais 100 euros, portanto, a inscrição inicial 100 euros, quem tiver 2 estrelas mais 100 euros, quem tiver 2 estrelas mais 150 euros, quem tiver mais de 3 estrelas mais 200 euros, e portanto, assim sucessivamente. Por outro lado, todos aqueles que se inscreverem no licenciamento, à partida têm que fazer um pagamento à Federação na ordem dos na ordem dos 250 euros. A associação creditará a todos os que se inscreverem no licenciamento a verba respectiva que eles fizeram como pagamento inicial. Por forma a que não haja que ninguém que diga que não se inscreveu no licenciamento porque não teve dinheiro para isso. Portanto, todos estarão em pé de igualdade. Neste momento são 40 certificados, todos em princípio vão ter 200 ou 250 euros e todos os que foram para o licenciamento vão ter mais 250 euros.
Senhor Presidente.
Agora, o que eu quero dizer é assim, tínhamos também que dar uma mudança radical a nível dos nossos quadros competitivos. Até agora tínhamos uma primeira divisão e uma divisão de honra. Com a pandemia e com o aparecimento de mais alguns clubes, nós começámos a ter muitos clubes na divisão de honra, muitos clubes na primeira divisão, muitos jogos realizados que muitos clubes acharam saturante, uma vez que tinham que fazer, digamos assim, quase 40 jogos para chegarem ao final do campeonato, 45, 46 para chegarem à final da taça. Ora, nós resolvemos então, há que ordenar isto por graus de grandeza. A divisão de honra atual vai dar origem a uma segunda divisão para uma divisão de elite. Portanto, os primeiros classificados da divisão de honra, ou seja, os primeiros 13 classificados, os primeiros 14 classificados da divisão de honra, um subirá e, portanto, eu diria, os primeiros 15, um subirá e os outros 14 farão a divisão de elite. Os outros restantes 4 ficarão na divisão de honra, mas virão para junto de si mais aqueles que sobem, mais os 10 que sobem da primeira divisão atual. E constituíram a divisão de honra. A primeira divisão será constituída por restantes, que esperamos que não seja tão bem inferior a 14, e teríamos então uma elite com 14, uma divisão de honra com 14, 14, e uma honra com 14, com 15 ou com 16, conforme aquilo que for.
Senhor Presidente, eu vou-lhe pedir a imensa desculpa, mas o meu tempo está a esgotar, já estamos com 28 minutos.
E eu termino por dizer que espero com isto, com a certificação e com o licenciamento, para o ano, que no final deste ano iremos ter muita gente licenciada com capacidade para poder subir aos campeonatos nacionais e então no próximo ano, com uma seleção feita desta maneira, possamos ter uma maior competição a nível da elite e a nível da divisão de honra, por forma a que, a pouco e pouco, a própria Associação de Futebol de Coimbra comece também a crescer nas equipas séniores. Hoje já temos 18 na honra e 22 na segunda e 24 na segunda e na primeira divisão, digo, não há segunda ainda, logicamente, e portanto isto vai fazer com que possivelmente, e em contrapartida com isto, nós vamos fazer que as atuais taxas sejam praticadas, as que vamos praticar na divisão da elite. A divisão de honra terá um patamar mais baixo, 10 a 15%, e a primeira divisão terá um patamar ainda mais baixo, também na ordem dos 10% a 15%. Portanto, com isso tudo, significa um abaixamento também de taxas significativo a nível de séniores. Mas esperamos com isto poder, digamos, dar aos clubes uma perspectiva de que, sendo os custos menores, quer a nível de inscrições, quer a nível de taxas de jogo, possamos ter, de facto, nos próximos anos, um crescimento significativo e bom para termos mais jogadores inscritos e também termos mais equipas inscritas nos nossos campeonatos. E
naturalmente
deve,
que a qualidade
dizer,
do futebol vai aumentar, seguramente.
E aumentar com certeza a qualidade, porque a qualidade para nós
E quem ganha é o espectador, é o público em geral.
Perfeitamente.
Senhor Presidente, no fundo, é neste centenário, é um presente já todo ele virado para o futuro. Um abraço, amigo.
É, todo ele já virado para o futuro. É lógico que os 100 anos dão-nos uma grande responsabilidade. Mas essa responsabilidade tem que ser transmitida com ideias muito enérgicas e com uma capacidade de movimento muito grande, por forma a que tudo se consiga desenvolver de uma forma progressiva, mas dinâmica, para que conseguirmos obter o êxito. E é o êxito da associação que nós queremos, porque isso significará forçosamente o êxito dos nossos clubes.
Um abraço grande. Parabéns.
Obrigado.
Pelos 100 anos.
Obrigado. Obrigado.
Foi o professor Horácio Antunes, presidente da Associação de Futebol de Coimbra, a conversar, a partilhar connosco, no fundo, tudo aquilo que está ainda em ebulição, mas já colocado na prática para ajudar os clubes, ajudar os atletas, no fundo, para ajudar o futebol da nossa região. É o presente a pensar claramente num futuro muito próximo. Bom dia.